Eu ainda hoje disse à Mariana que ela é como se andasse com uma raquete de ténis às costas e se alguém a chateia, ela dá-lhe com a raquete nos dentes.
Olá, pessoal!
Tudo bem?
Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, o primeiro episódio de quarentena, não é?
Ei, eu estou farto em casa já.
Estou fartíssima
de estar farto de estar em casa. Só vejo a Mariana. Todo lado.
Olha, finalmente podemos falar um bocadinho, conhecer-nos.
Quem és tu? Mãe?
Vais continuar com essa brincadeira, não é?
Mãe?
Não é a tua mãe, Francisco. Uh-huh. Graças a Deus!
Graças a Deus! Então, como é que estão? Espero que não esteja ninguém doente aí. Não se ponham doentes. Tudo em casa fechado para fugir à doença.
Pessoal, pois é, nós já estamos doentes há algum tempo, não é?
Sim, nós estamos sempre doentes. Por acaso eu pensei nisso. Eu pensei nisso que é. Tipo, eu estou sempre doente. Como é que eu sei? Tipo, as pessoas dizem os sintomas. Ah, os sintomas. Eu tenho sempre esses sintomas.
Eu
sempre.
Também. O quê? Do coronavírus?
Tudo.
Eu tenho os sintomas do coronavírus.
Não, mas eu tenho sempre. Sempre.
Tens sempre tudo.
Sempre.
Tudo.
Eu hoje estava a pensar nisso. O meu eu estou bem é todo quinado.
Eu sei.
Uma pessoa normal estaria a morrer e é o meu dia a dia.
Se eu for ver os meus vídeos no YouTube em que
eu estou sempre a morrer.
Estás sempre a morrer. Fugar.
É verdade.
É horrível.
É verdade. É um mistério para mim. Como é que eu durei até hoje?
Eu acho que a culpa é tu teres sido sempre muito medicado e agora.
A culpa não... é da minha mãe. Pronto. É, não
sim,
é?
Sim, okay. Sim.
Mamãe, você me estragou.
Resumindo e concluindo, é isso. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio novamente especial porque é o consultório do lixo e é o nosso segundo consultório do lixo. Vocês gostaram tanto do primeiro que nós decidimos trazer novamente com os vossos dilemas, porque no consultório do lixo o que nós fazemos é responder, tentar ajudar de alguma forma com a nossa experiência.
Que é vasta.
Que é muitíssima. Experiência de pessoas com 80 anos quase.
São experientes.
Sim, viajam pelo mundo.
Não, estão em quarentena, fechados em casa.
Pois.
Não quero sair.
E pronto, e com esta nossa vastíssima experiência vamos tentar ajudar-vos nos vossos problemas, nos vossos dilemas, o que é que relacionados com amor, com amizade, com viagens, com coronavírus.
Temos que dizer coronavírus, que coronavírus. Está na moda.
Dá views.
Dá views.
Mas tem várias vezes.
Ouvi dizer que ias cantar uma música.
Sim.
Canta lá então. Rápido, rápido.
All the single ladies, all the single ladies, all... Eu não estou no meu melhor, tudo bem? Tudo bem? Se é melhor não fazermos isso hoje, fazemos para o próximo. Olha, para o próximo podcast, para ser músicas da Mariana.
Ok, já houve aqui há uns tempos que o próximo podcast era Mac, só que não. Por isso, se calhar para a semana também é músicas da Mariana, só que não.
Não, há uma boa desculpa.
Uma boa desculpa.
É assim, nós no último episódio, não sei se vocês viram, se não viram, vão ver, está muito bom. E nós prometemos novamente estar a comer Mac neste episódio, só que acontece que estamos de quarentena e estamos a evitar sair de casa. Portanto, e aqui neste fim de mundo não existe o Uber Eats, por isso...
Não, a Uber, se estiver a ouvir, e a Mel, e todos os serviços que não chegam até esta casa, caso estejam a ouvir, deem-me internet e comida e viagens, por favor.
Chatos.
Chatos.
Burros.
Burros.
Pois é, pessoal. Então o que é que nós vamos falar? Ah, antes de mais, sabes quais são as plataformas onde nós estamos?
Variadas.
Quais?
As que interessam, que é Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, e umas quantas outras.
Ok. Ah, havia pessoas a perguntar-me se precisavam de pagar para nos ouvir no Apple Podcasts,
não.
Por exemplo. Não, pessoal, essas plataformas onde nós estamos são todas gratuitas, todas, ok? Podem ouvir-nos de forma gratuita e em bom, nós estamos sempre em bom, não é?
Muita mal. Ah,
foi bem mal. Eu não sei.
Parecia um
matcha,
né? Matcha
de cascais, né? Não sei porque estou falando brasileiro.
Isso é se estamos aqui fechados, isso está até a dar a volta à cabeça.
Estou a ficar maluco. Bem, desculpem, e vamos então iniciar aqui as questões. Então, a primeira questão que eu tenho... eu organizei isto por temas desta vez, para não ser tão confuso.
Opa.
Queres, escolhes primeiro o tópico.
Ui.
Amor, amizade, escola ou coronavírus?
Escola.
Escola. Então, olha, temos aqui uma menina que está no 12º ano e que disse que está completamente perdida no que há de escolher para o ano da faculdade. Tens algum conselho que possas dar?
Era só isso?
Sim.
Pensei que a história tivesse um contexto melhor, mais vasto.
Só isto, há muita gente que está nesta situação, que está no 12º e não faz a mínima ideia do que é que há de escolher.
A mínima ideia? Acho isso difícil, não fazer a mínima ideia, porque como é que nós podemos dar um conselho, não é? Pá,
ela diz
ela tem que ter a mínima ideia. Normalmente,
não, pode não ter, pode não ter.
Pode não ter, mas normalmente o que se passa é que a pessoa gosta muito de uma coisa qualquer... que acha que não tem futuro nisso, ou que os pais lhe dizem que não tem futuro nisso, ou que a sociedade lhe diz que não tem futuro. E depois existem aquelas outras coisas para as quais ela tem notas e que os pais querem que ela vá, mas que ela não gosta. Agora, se for uma pessoa que não faz ideia, epá, eu no lugar
sabes
dela...
Sabes o que é que eu sugeria? Fazer um gap year e fazer várias experiências.
Pronto, mas tu não és uma grande sugestão. O que eu sugeria era ir para a engenharia informática. É, porque olha, vai ter emprego sempre.
Se tiveres a ouvir, não ouças, não vais.
Vais ter sempre emprego.
Não, porque depois vai acabar por ir para a rede social preferida dos nerds, que é o Reddit.
Quando toda a gente estiver fechada em casa por causa do vírus, tu vais ter emprego. Quando toda a gente morrer por causa do vírus, vais continuar a ter emprego, porque estás fechada em casa, a trabalhar, a 100%.
Francisco, as pessoas que não são engenheiras informáticas estão em casa a não trabalhar.
Ai, sim?
Sim.
Se tu tiveres uma mercearia, como é que trabalhas de casa? Atiras as maçãs pela janela?
Por exemplo.
Ok.
Por exemplo, Francisco. Ora, aí está uma grande solução para os mercearios desta vida. E, olha, a sugestão que eu estava a dizer, eu acho que é bastante razoável. Eu conheço muita gente que, depois de fazer o ano de faculdade, não, o 12º ano, parou, foi viajar ou foi fazer experiências, imagina, voluntariado ou outras coisas e foi perceber quem era, não é? Porque há pessoas que não...
Sim, isso é fixe, tipo, fazer estágios em várias coisas diferentes.
É boa, é fixe.
Eu gostava de ter feito isso, acho que enriquece a pessoa.
Sim, é muito bom, valor. É muito bom. Eu não digo que seja obrigatório viajar, fazer um gap year, tipo, tu podes estar no teu país, continuar na tua casa a fazer experiências diferentes e a conhecer novas coisas, sim, fazer
é difícil,
línguas.
É difícil
e...
aconselhar sem conhecer as condições e...
Sim.
E eu continuo a achar que esta pessoa tem que ter alguma ideia. Pode achar que não é uma boa ideia, mas tem que ter alguma
mas
ideia.
Mas se ela está
eu
perdida...
Eu acho que ninguém está a 0%, tipo, não faça mais
sim, mas imagina que está a 5%. Mesmo
pois,
assim, não,
bem,
eu acho que não vale a pena estar a forçar uma coisa que não sabemos o que é. E é assim, não tem mal nenhum também entrares para a faculdade e arrepender-te, isso não tem mal nenhum.
Uhum.
Há muitas pessoas... Pá, a maior
mudam
parte
de curso várias vezes.
Exatamente.
Ao fim de muitos anos.
Exatamente. Há pessoas até que acabam o curso e depois pensam...
Exatamente.
Não, não era nada disto, vou fazer outro. Eu tinha um colega na minha turma... Que nós tínhamos o quê? A média da turma era tipo 21, 22 anos. Nós estávamos em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. E ele tinha 30 anos. Ele era o segundo curso, ou o terceiro, já nem sei, que ele estava a fazer. E porque ele queria fazer coisas novas. E o cão estava a ter à porta para ir ali.
O meu conselho é, vai para a Engenharia Informática.
Olha, aguenta aí os cavalos.
Engenharia Informática, vá mexer no computador. Então... Agora eu vou aqui dizer umas coisas, porque a Mariana foi ali abrir o story e está a fazer montes de barulho. Estão-me a ouvir ainda ou não? Cá está.
Pá, tu és muito a mau entertainer, digo-te já.
Eu sou muito a bom entertainer. Eu sou aquele do Greatest Showman.
Ah, eu adoro esse filme.
É,
eu adoro. Olha, agora que estão de quarentena podem ver esse filme. Esse filme é fantástico. Tem aquele ator incrível que sabe cantar imenso, que eu não se fazia ideia, que é o X-Men. É o X-Men, não é?
O que é este barulho?
É vento.
Lá fora está o vento. É o X-Men, sim.
É o X-Men.
É, chamado
pá,
Wolverine.
Eu adoro esse ator.
Calma.
Não, a sério, ele é mesmo completo.
Calma.
Ele... Calma o quê, pá? Não posso dizer isso.
Não.
Ah, Carvalho.
Não se chita com os atores alheios.
Ah, Carvalho. Olha, pessoal, uma dica para desenhar geneiras sem ter problema nenhum é adicionar um V lá no meio. Ah, Carvalho.
Mérveda.
Não, esse não resulta.
Ok.
Bem, vamos aqui passar ao próximo dilema. Queres amizade, amor ou coronavírus?
Quero amizade.
Amizade. Então, olha, tenho uma amizade tóxica, mas se me começar a afastar, ela vai perceber. O que é que faço?
Se é tóxica, que perceba. Toca andar.
Pá, é assim, sendo mais razoável que o Francisco...
Não, acho que não é preciso ser mais razoável que eu. Se é tóxico, o que é que interessa é que
sim,
vai perceber?
Concordo,
claro que vai perceber.
Eu concordo
é
contigo.
É mesmo para perceber.
Sim, eu concordo contigo que tudo o que é tóxico se deve cortar, porque tóxico é uma coisa... Ter relações tóxicas é uma coisa mesmo horrível. Acaba por vos afetar muito. Acabam por ficar tristes e andar sempre cabisbaixo porque há alguém na vossa vida que é próximo que vos está a prejudicar muito. Não é?
Sim, acho que... Tanto eu como a Mariana temos uma forma de ver as coisas muito, muito radical. Que é, eu ainda hoje disse à Mariana que ela é como se andasse com uma raquete de ténis às costas e se alguém a chateia, ela dá-lhe com a raquete nos dentes. E isto é literal. A pessoa que chateia a Mariana leva logo semelhante pontapé que sabe perfeitamente o que fez. E eu tenho uma forma de ser semelhante. Nós somos muito diretos e muito duros e muito radicais. E isso... Isso tem um lado mau, não é? Isso tem um lado que é, provavelmente, essa relação vai acabar ou vai tremer muito. E se a relação não for suficiente, forte o suficiente, vai acabar porque nós estamos dispostos a isso. É o preço a pagar pela nossa forma de lidar com as coisas, que é, há coisas que nós não queremos aturar. E se essa pessoa é tóxica, o nosso conselho vai sempre tender para este lado, que é corta relações com ela. Uhum. Porque se não está a acrescentar, se essa pessoa te traz problemas, se essa pessoa não está a melhorar o teu dia, não está a fazer nada.
Eu entendo que possa custar, pode custar, porque é uma pessoa nossa amiga e que esteve sempre connosco, ou até pode ser uma amizade nova, mas que nós gostamos muito e que nos custa afastar e custa que a pessoa perceba que nós nos estamos a afastar. Só que vais ver que no fim vai valer a pena, porque vais te sentir tão melhor contigo, vais te sentir mais leve e vais fazer outros amigos. Não precisas desses amigos tóxicos.
Concordo.
Não é?
Falaste muito bem.
Obrigada.
Fiquei com uma lágrima ao canto do olho.
Não chores.
Mais ou menos.
Não chores.
Então, como é que estás?
Olha, hoje vais-te chatear comigo para me enrolar o podcast?
Não, não. Hoje é como tu quiseres.
É?
Hoje tu és dona e senhora. Não temos nada para fazer.
Não temos nada para fazer, não é?
O podcast hoje vai durar 4 horas, malta. Não sei se vos disse no início. Mas hoje é episódio para 4 horas. Há quem se queixe de 40 minutos, por isso nós decidimos. Tem razão, vamos fazer 4 horas.
Olha, há aqui uma coisa muito interessante que é...
Sou eu.
Para além de ti, há muita gente que me pede... Ah, faça os podcasts mais longos, queremos podcasts mais longos. Mas no outro dia recebi uma mensagem muito caricata.
Caricata!
Muito caricata.
E tudo isto para usares a palavra caricata.
Sim, okay. Palavra cara e bonita.
E bonita.
E que me pedia, e que me disse assim, gosto muito dos podcasts, mas são muito longos, podiam fazer com 10 minutos.
10 minutinhos.
E eu fiquei a pensar assim, epá, será que sabes o que é um podcast?
Era aquele podcast bem rápido. Não, mas eu por acaso, a Mariana disse-me isto na altura.
É uma rapidinha.
E eu arranjei forma de fazeres isso. Claro que tu ignoraste como sempre, que é, pões isto em velocidade 4 vezes.
Exato, como se nós estivéssemos a falar assim e ninguém percebesse nada.
Provavelmente fica ainda pior, mas sim, é isso.
Não vamos fazer isso. Vamos continuar com o conteúdo normal e estão-me a ligar. Não vou atender.
Ah, então, mas não é proibido ter os telefones ligáveis?
Não.
Só eu é que não posso?
Internet, olha, o meu irmão vai participar aqui no nosso podcast.
Não queremos.
Estou sim? Olha, estás em direto para o nosso podcast, queres dizer alguma coisa? Estamos aqui a gravar o podcast e tu estás a aparecer agora, portanto é a tua oportunidade de brilhar, Francisco.
Então, era só para dizer que eu e o Marley, que é o cão cá de casa, temos um novo podcast, ok?
Oh meu Deus.
São conversas para o aeroporto.
Epá, não, olha, vamos cancelar aqui este telefonema, que isto aqui não é publicidade gratuita. Adeus, Francisco, licença. Pronto, tivemos aqui a participação do meu irmão, que vai ser a nova estrela do YouTube. Sabias que ele quer criar um canal?
Não sabia. E pronto.
Preferias não saber?
Gostei de saber até. É? Interessante. Eu gosto que as pessoas façam coisas.
Eu também gosto, por acaso gosto. Acho que ele tem imenso potencial. Vamos ver se ele
realmente... inútil já chego eu.
Exatamente. Se ele realmente avança com isto ou não, vamos ficar atentos e nós vamos dando novidades aqui também. Então agora vamos para o amor, que é o tema assim um bocado mais complicado, porque existem tantos cenários diferentes que...
Para mim é difícil falar desse tema em particular porque eu não tenho experiência nenhuma, mas...
Pois.
Eu uma vez gostei de uma pessoa,
uhum.
Mas depois eu saí de casa e agora vejo pouco essa pessoa, mas de resto ainda gosto dela.
Uhum. É a tua mãe?
Sim.
Não sei como reagir a isso, Francisco.
Então qual é que é o dilema?
Olha, o dilema é estar longe do namorado, como superar?
Ok.
Não sei se é relacionado com o coronavírus ou não, o modo de estar em quarentena.
Boa, bem pensado.
Mas eu acho que não. Acho que é mesmo estar longe do namorado, tipo, fisicamente...
Pode usar aquela aplicação estúpida nova do House Party.
Epá, vocês conhecem essa
aplicação? Eu não experimentei essa aplicação, mas os meus amigos estavam muito contentes a falar nisso como se fossem miudinhas de 15 anos.
Explica lá o que é isso.
Eu não sei, eu não experimentei. Mas eles estavam a dizer que tem concurso de cultura geral. E eu achei interessantíssimo.
Basicamente isto é uma aplicação que surgiu agora, não é?
Não, acho que não. Acho que está a ganhar fama por causa disto da quarentena.
Pronto, que as pessoas estão a utilizar bastante agora por causa disto, que é House Party, que é, imaginem, tipo, fazer a festa, mas cada um em sua casa. Então as pessoas falam umas com as outras através daquilo e fazem jogos e não sei. Eu ainda não, olha, ainda não usei, portanto não sei dar o meu feedback.
Eu, a minha quarentena é ver vídeos da Mariana. Acho que devo fazer o mesmo. Tipo, ponho um e vai por ali fora, horas e horas de entretenimento.
Ah, sim, sim.
Rio
sim.
Muito.
Ainda há bocadinho estavas a fazer isso.
Fico contente. Sim, não me viste ali a rir.
Vi. Era disso. Sabes quando a pessoa ri de boca fechada?
Era daqueles que... Há aquele vídeo que eu apareço todo nu.
Uhum.
Se as pessoas encontrarem esse, é porque isso chegaram
é um extra,
ao certo.
É um extra esse.
Ah.
É um extra, ainda não foi publicado. Bem, e estar longe, como eu estava a perguntar?
Eu acho que eu nunca passei por essa situação, Mas acho que há sempre formas, não é? As pessoas podem enviar cartas, que demoram imenso a chegar, mas, é tipo engraçado. Não, é sério, além de falarem todos os dias, não é como é óbvio.
Achas que alguém vai ao correio e para aquela fila duas horas para enviar
apanhar
uma carta?
Apanhar corona, é, vamos.
Pá, tu estás maluco?
É mau ir ao correio numa situação normal, quanto
exato,
mais.
Pá,
é, tem razão. Agora... Eu peço desculpa por este conselho que eu dei.
Pá, não, deixa lá, eu dou o conselho. Então é assim, hoje em dia, felizmente, estamos em 2020, há muitas formas de comunicar, há videochamada.
Oh, tive grande ideia. Combinam um filme e põem o filme a dar ao mesmo tempo. É como se estivessem a ver juntos.
Ai, sabes que eu fazia isso com as minhas amigas?
Era com as tuas amigas.
Via o Big Brother com elas ao mesmo tempo.
Não, era um filme. Eu estava a dizer tipo entretenimento.
Ah, mas eu via o Big Brother. E depois comentámos assim. Ai, este é muito parola. Corona.
Peço desculpa.
Ai, este é muito parola. Este é não sei o quê. Ai, só dizíamos mal, basicamente, não é? Mas depois adorávamos aquilo. O nosso sonho é entrar no Big Brother.
Não, mas eu dizia um filme. Tipo, uma coisa...
Construtiva. Big Brother. Famosos.
Olha, agora vais criar o Big Brother. Podes fazer
ai,
isso.
Ai, eu não vou perder, então agora não tenho nada para fazer.
Pois. Aí vai ser um sucesso, vais poder as audiências
pois vai.
Daquilo.
Mas será que eles vão na mesma para dentro da casa?
Claro, estão isolados. Eu via logo. Eu posso ir ainda.
Não.
Ah.
Se eu não pus...
Se fizerem
não
testes à entrada, aquilo é o sítio mais seguro do mundo para estar neste momento.
Ai, ou então podem...
O problema é que não fazem testes à entrada.
Exato, aí é que está, que eles não querem saber mesmo. Bem, estar longe, como eu estava a dizer, olha, há muitas formas de comunicação. E pronto, olha, acho que já escutámos este tema, né? Vamos para o próximo.
Eu queria fazer uma pergunta para a internet. Pessoas que andam pelos shoppings e pelas esplanadas e isso, porquê querem morrer?
Epá, eu acho isso muito estranho. Nós hoje estávamos a falar sobre isso e a pensar, epá, como é que há pessoas... Eu sei que existem pessoas que não se interessam pelo tema e que não estão preocupadas em apanhar a doença. Mas pelo menos... Exato!
Finjam. Não vou à esplanada hoje, estou tão preocupado. Porque... Ou então vou para as esplanadas onde eu não vos vejo passando na estrada.
Porque assim, nós passamos de carro e eu vejo a cara da pessoa. E eu penso assim, como assim? Tu estás-te a mostrar ao mundo a dizer que não queres saber? Tipo, que falta de respeito.
E usar uma máscara? Não, era uma máscara daquelas para respirar, era mesmo uma máscara. Tipo de quasimodo, sei lá.
Ah, ok.
Assim ninguém sabia quem era.
Sim, mas depois tirava para ver a sua bica. Não é?
Ah, bica?
Muito sua bem. Biquinha.
Muito bem.
Então é como o povo diz.
O povo.
Epá, olha, eu estou ótima em vocabulário. Mais um tema. Amor não correspondido é horrível. Será que me podem dar a vossa opinião para conseguir superar?
Eu gostava de ter tipo uma toga de filósofo grego, estás a ver?
Sim, sim.
Para eu ter um ar mais inteligente a falar destas coisas.
Mas depois tinhas um cabelo que não tem muito a ver, não é? Tens um cabelinho assim daqueles da moda, sabes?
Esse cabelinho de estúpido. Olha, então, o meu conselho para essa pessoa seria arranjar outro rapaz com que se entreter. Rapaz ou rapariga, não sei. Mas arranjar, tipo, uma alternativa para pensar noutras coisas. Seja um amigo, seja outro namoro, seja o que for.
Olha, eu acho que primeiro ela tem mesmo de perceber se ele está interessado ou não, porque ela pode
pois
pensar,
ela pode achar,
não é?
Que não está e ele ser tímido.
Exatamente, acontece muitas vezes um e o outro pensarem, ele ou ela não está interessado, mas afinal estavam os dois.
Sim,
por isso a primeira
mas vem
coisa...
a descobrir mais tarde.
Que o quê?
Mais tarde, que estavam interessados os dois.
E então, a primeira coisa é perceberes se ele realmente está interessado em ti. Se não tiver realmente, parte para outra, porque assim, filha, não percas tempo. Não há tempo a perder.
Eu concordo, não há tempo a perder.
Ainda
por depois cima... qualquer dia arranja um rapaz, casa com ele e pronto. E perdeu imenso tempo antes à espera.
Exatamente.
De alguém que não queria.
Não vale a pena.
Tem se que aproveitar. Tem que aproveitar a vida.
Exatamente. Se o outro está a olhar para outros sítios, pá, mandou aí passear. Tu és boa demais, espera, perder tempo. Vai, muito bem. Então, qual é a fábrica... Olha, esta pergunta é muito engraçada. Qual é a fábrica onde fabricam o Francisco? Quero um exemplar desses, como o meu marido.
Não queiras. Não queiras. Pá, o meu conselho... A fábrica é a minha mãe, não é? Adoro. Grande fábrica, muito boa. Ainda assim, não queiras. É o meu conselho para ti. Honestamente, do fundo do coração. Eu não quereria. Não recomendo.
Ele parece boa pessoa, mas não é? Ele
não
é...
sou.
É, ele é...
Eu sou um inferno aqui
é
dentro
um
desta
inferno,
cabeça.
Um inferno.
É muito difícil lidar comigo, para mim próprio.
Ainda bem que admites.
Sim, mas tu é tão difícil lidar contigo que eu podia ser o diabo. Eu podia ser o diabo, tipo, o chão abria-se, o diabo subia, sentava-se nesta cadeira e tu não podias falar.
Tá
porque
bem.
Pronto, porque tu serias sempre
olha,
pior.
Eu gosto tanto disto, destes podcasts, que nós podemos assim pôr aqui os pratos limpos em cima da mesa, não é?
Essa miúda deixou o número de telefone ou não?
Vou pedir.
Ok, obrigado.
Não sei se gosto de um amigo meu ou não e ele tem namorada.
Olha, então se calhar é melhor não gostares. Não sei, acho que isso é uma situação mesmo complicada, porque pois é. Se ela gostar, pá, ele tem namorada.
Pá, primeiro é sempre preciso perceber se gostas ou não.
Eu também acho isso, e acho que depois tens que falar com ele, uhum. Por mais problemas que isso traga aos três.
Olha, que podes estar também a confundir amizade com amor. Porque,
ou ser aquilo do fruto proibido ao mais apetecido.
Exatamente, nós infelizmente gostamos sempre daquelas pessoas que não nos ligam, ou que têm namorados, ou whatever, e pode ser uma dessas situações. Portanto, vê bem com quem estás a lidar. Está sempre tão mau isto.
Bem estranho.
Está sempre tão mau isto. Ok. O meu namorado não liga nenhuma. O que faço?
Fala com ele. Diz-lhe isso. Diz-lhe que isso te incomoda. Dá-lhe uma morraça e diz que não está a funcionar. Que ele tem que te ligar.
Eu acho que a morraça era a boa ideia.
Uma morraça logo.
Uma morraça.
Vai, vai, ele liga logo.
Não liga logo. Liga, mas é para o sentido.
De repente o gajo está aí todo desnorteado. É uma morraça e fica logo atento.
Fica logo ativo. Não, mas é assim. O teu namorado não te liga.
Eu acho que isto é super subjetivo. Pá. Eu acho imenso isso. Cada pessoa tem uma necessidade diferente de atenção. Se calhar ele também acha que tu não lhe ligas nenhuma.
Ou então ele precisa do seu espaço, se calhar, não é?
Sim.
Eu acho que é assim. Quando uma pessoa gosta, eu acho que existe sempre um esforço que é visível. E quando a pessoa não gosta, nota-se, não é? Nota-se que não gosta, não é? Eu sim, consigo sim. Perceber quando um casal... Amigo nosso, ou whatever.
Sim,
nosso.
Eu concordo. Quando fazem aquele passo extra, tipo... Pá, é preciso sempre fazer um sacrifício gigantesco. É preciso ter trabalho. É preciso exato. Estar disposto a abdicar de coisas, a dar luta, a ir à luta. Uhum. E eu não estou a dizer que esta pessoa vai ou não. Eu acho, honestamente, que uma rapariga e um rapaz têm sempre definições diferentes do que é atenção uhum. E do que é suficiente. Exato. E muitas vezes é só falarem, é só explicar. Olha, pá, eu acho que não me ligas nenhuma. E porquê? O que é que se passa? É intencional? Não é intencional? Sou eu que estou a entender mal? E orienta-se.
Por acaso, eu e Francisco fazemos imenso isso.
E porque... nunca resulta, por isso eu não sei porque é que tu dás esse conselho.
Não resultou aqui, pá.
Uma vez resultou, é verdade.
Uma vez resultou. Portanto, comuniquem, falem. Hoje sou o Doutor Amor, que está aqui presente hoje neste episódio.
Mas as pessoas levavam mais a sério se eu tivesse uma toga.
Eu acho que devias ter uma toga no próximo consultório.
Não digas isso, porque nós nunca vamos tratar disso. E as pessoas vão dizer, ah, ele vinha de toga e não veio de toga. Pois, porque nós não tratamos das coisas. Sempre que nós dissemos, no próximo episódio, revirem logo os olhos, porque não vai acontecer.
Mudem de canal, porque...
Mudem de canal, ponham no 4.
Canal de YouTube.
Ah, certo.
Bem, último dilema de amor.
Oh diabo, isto vai ser bom.
Amor próprio em mim nunca existiu. Este é forte. Isso, olha, a primeira coisa que tens que fazer para gostar de outra pessoa é gostar de ti. Isso é ponto assente.
Sim, mas outra pessoa pode te ajudar a gostar de ti.
Foi o que aconteceu connosco, por acaso. Olha, eu quando conheci o Francisco era uma pessoa muito... com pouca confiança,
uhum.
Muito insegura, não gostava de mim, não gostava sequer de mostrar as mãos, as minhas unhas
na
e
barriga.
A minha barriga, não deixava o Francisco mexer na minha barriga, e com o tempo o Francisco foi-me conquistando e fazendo...
Bom, estás a dizer que eu te comecei a mexer na barriga, isso é bom,
não
vocês
é isso,
não precisam de saber isso.
É isso que eu estou a dizer.
Ninguém queria saber isso.
Ai, estou tão cansada deste homem.
Que bela barriguinha.
Olha lá, quando é que acaba isto da quarentena?
Há 3 mesitos. 4.
Quanto?
5. 7 mesitos e ainda já não estamos cá em casa. Vais ver, 9 meses passam no instante.
Olha, é melhor começarmos
aqui a pensar nisso. Aqui um ano, estamos a sair porta fora.
Começámos a pensar nisso da fábrica.
Da fábrica?
Vais lá tu trabalhar para a fábrica e fabricar clones teus e eu fico aqui em
casa. E clones meus? O mundo não está preparado.
O mundo não está preparado para tal coisa.
Não aguentava tal coisa.
Meu Deus.
Se começava tudo a funcionar, que era um espetáculo.
Sim, sim. Bem, olha, é isso. Às vezes há pessoas que te podem ajudar a gostar de ti mesma. Mas eu acho que tu tens que parar um bocadinho e começar a olhar mais para ti e a cuidar de ti, porque imagina, eu também não gostava muito, por exemplo, do meu corpo e isso fazia com que eu não gostasse tanto de mim e comecei a fazer exercício e comecei a gostar mais do meu corpo. Isso deu muita autoconfiança.
Eu acho que a pessoa tem que dar espaço, ou seja, esta pessoa deve ser muito, muito boa a criticar-se e deve ser muito, muito boa a encontrar defeitos em si mesma.
Uhum.
E por isso, tem que permitir que os outros... Ou seja, se alguém lhe faz um elogio,
uhum.
Tem que ser capaz de o aceitar.
Uhum.
Da mesma forma que se alguém lhe fizer uma crítica de certeza absoluta que ela aceita imediatamente, tem que ser capaz de aceitar um elogio também.
Exato.
E tem que aprender que também faz coisas boas e que se alguém lhe está a dizer, olha, fizeste isto bem, olha, Tens imenso jeito para escolher camisolas, ou tens imenso jeito para pintar, ou que seja. A pessoa tem que estar aberta a aceitar um elogio da mesma forma que aceita as críticas.
É pá, sim, porque não é nada bonito quando nós dizemos assim: olha, estás mesmo gira. E a pessoa, ah, não, yeah, a pessoa fica
ligada, falsa modéstia ou verdadeira modéstia. Isso é muito cansado, meu. Ninguém, não,
falsa
não
modéstia.
Não vou estar a dar luta, não vou estar a dizer, está gira, sim senhor.
Olha lá, explica lá tás. Isso da verdadeira e falsa modéstia que eu não percebi.
Podes estar a fazer, ah, não tenho nada a giro, sou o máximo, que isso é o que eu faço, não é?
Uhum.
Só que eu digo só sou o máximo.
Exato.
E depois há aquelas pessoas que realmente acham que não estão bem e que dizem, não, não estou nada bem, e de facto acham que não estão.
Uhum. Pois, isso
mas é muito chato, porque ninguém vos vai dar luta, é ninguém vos vai convencer de que estão
quando
maravilhosos.
Quando alguém vos está a fazer um elogio, é para aceitar e dizer, epá, hoje realmente sinto-me bem, sinto-me bonita, sinto-me... confiante, sei lá.
Pensem tipo, se calhar, pronto, e deixem no ar. Ao menos já é melhor do que começarem logo a rasgar-se.
Comecem a aceitar isso, porque se as pessoas vos estão a dar um elogio é por alguma razão. As pessoas não dão a elogiar só porque sim. A não ser que estejam a dar
conforme,
graça.
Exatamente, há aquelas sim. pessoas que também... Mas isso é fácil de identificar, não é? Se for uma
super
pessoa
fácil.
Que está sempre a dizer, ai, que linda que estás, que linda que estás. Pá, não. Agora, se é uma pessoa que não costuma fazer esse tipo de coisa e faz, a pessoa tem que dar valor.
Por exemplo, no outro dia, olha, tenho uma amiga que ela nunca elogia. Ela é super direta e ela nunca diz assim, ah, estás muito bem. Às vezes até diz ao contrário, ah, tá, olha, estás borrado, ou uma coisa assim. Isso até é bom, porque ela é verdadeira e eu consigo saber se estou bem, se estou mal, não sei o quê. No outro dia, nós estávamos em grupo, pá, eu já cantei em público várias vezes com ela ao lado, e ela nunca me disse nada. E estávamos em público e ela disse assim, olha, a Mariana canta mesmo bem. E eu fiquei tipo, epá! E eu não disse que não. Pá, fiquei, foi contente por ela ter dito isso.
Sabes aquilo da falsa modéstia que eu estava a falar? Sim. É tipo, imagina, tu tens um, imagina, caso hipotético, tens um podcast... E tu arranjas um grande esquema para dizer que cantas bem.
Foi
era esse caso.
É que este foi o último imaginei episódio. Este foi o último episódio do nosso podcast.
Acabou o podcast.
Estamos a gozar. Ainda nos vão ter que aturar algum tempinho.
Ah, pois, agora com a quarentena, vai ser diário.
Mas olhem, temos uma novidade para vocês.
Estou grávido.
Não.
Estás grávida?
Não.
Ninguém
é
está
que
grávida.
Estamos quase a terminar a nossa primeira temporada.
É verdade, mas vai terminar ao episódio X, porque nós ainda não decidimos qual é. Então fica no ar, faz-te conta que já temos isto tudo controlado, mas não fazemos ideia.
Por acaso até sei qual é o episódio, mas não
vem,
vou dizer.
Vem, viram este truque?
Mas não vou
falsa dizer. Modéstia, não faz ideia, mas eu aqui sei quando é que vai ser o último episódio, depois não digam que eu não sabia.
Olha malta, mas aguardem, vai haver uma reviravolta aqui, que vocês não estão a perceber.
Vocês não estão à espera, isto vai ser tipo clickbait do YouTube, ninguém estava à espera disto.
Francisco revela-se, piroca pequena.
Ninguém estava à espera disso. Eu não estava à espera disso.
Chegámos aqui a um minuto, que é um minuto do Kiko, onde eu não posso interromper por nada neste mundo. Normalmente eu não consigo, interrompo sempre porque ele só diz barbaridades. Vamos ver se ele desta vez preparou bem o minuto dele.
Pois preparei, vou falar o minuto inteiro em português.
Hã?
Yeah.
Ok, podes começar.
Então, hoje eu queria falar sobre dois temas. Ambos são sérios, não devia estar com este ar de parvo. O primeiro é falar do coronavírus e destas pessoas que estão a ir a correr para os supermercados comprar 600 rolos de papel higiênico. Porquê? O que é que vão fazer com eles? Construções? Legos? Não faz sentido. Não façam isso, por favor. Quanto tempo é que tenho? Ah, 20 segundos. Então. Ah, hoje estive a ajudar o avô da Mariana a enterrar um dos cães. E eu nunca tinha feito tal coisa. E foi uma experiência bastante difícil. Primeiro porque o avô da Mariana estava de rastos, não é? Porque, pá, se alguém já viu... um cão vosso ou outro cão qualquer morrer, pá, o cão fica num estado horrível e o dono estar ali a ver aquilo, o cão não era meu, mas eu vivi com o cão um ano e o cão era mesmo meio, era um cão amigo das pessoas, eles são dois, ou eram dois, e o outro era mesmo chato e este afastava o outro, tipo, quando o outro estava a ser mesmo chato ele rosnava e afastava o outro para nós estarmos sossegados, e o cão era bom e foi uma experiência horrível, e pronto, foi pesado, peço desculpa de falar nisto agora, mas fez parte do meu dia.
Acabou o teu minuto! Isso foi uma experiência, pá.
Horrível.
Eu não passei por ela, foi
uma experiência
só.
Horrível, pá.
Foi só o Francisco.
Teu avô, todo triste, quase a chorar sempre.
Uhum. Ah pá, é sempre emocional, não é?
Sim, depois íamos, tipo, também ganhar azar, a tua avó foi não sei aonde, estava a chegar, e eu a passar com o carrinho de mão, com o cão lá, coitada, teve que ver aquilo
a
também.
Sério?
É.
Que horror. Pois, porque o cão faleceu de idade, porque já era um cão velhinho, já não se levantava...
É pá, o cão estava muito mal, já tinha uma bola gigante nas costelas que o veterinário disse que provavelmente era um cancro, o cão já estava a virar-se às pessoas porque devia estar a morrer de dores O avô da Mariana puxou-lhe as patas, ele rosnou e pá, são situações complicadas.
Tadinho, foi melhor assim.
E acho que toda a gente que tem cães, alguns no tempo vai passar por isso, eu vou passar por isso, também seria mau sinal se não passássemos, não é?
Uhum.
E pá, e hoje eu passei um bocadinho por isso, era um cão que eu conhecia perfeitamente, um cão com o qual tive muito contacto e pá, é horrível.
Uhum.
E isto é um cão, não é? Imagina se for uma pessoa, apesar de que eu gosto mais do cão do que da maioria das pessoas. Mas, sim, mesmo assim, estar ali a tirar terra para cima do teu cão, é pá.
Há aquela frase que se diz muito que é: quanto mais conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cão, não é?
Sim, mas eu já gostava mais do meu cão à partida, por isso.
Ok. Olha, vamos passar a temas mais felizes.
Sim.
Que é o coronavírus.
Ah, pois.
Assim, é super feliz.
Super feliz,
é. Super feliz. Olha, então tenho aqui uma série de dilemas dos nossos seguidores. E o primeiro é: conseguem pensar num futuro próximo onde as coisas estejam melhores?
Ah, não faço ideia, honestamente. Eu acho que é uma nova realidade que temos no mundo e que a partir de agora nós vamos viver com uma realidade que é: existe o coronavírus, como existem muitas outras coisas, como existe a gripe das aves, como existe a gripe, como existe a sida, o ébola, vai passar a existir o coronavírus. Eu acho que, por sorte da humanidade e até à data, é um vírus que tem uma taxa de mortalidade muito, muito baixa. Pá, espero que este vírus não sofra nenhuma mutação que o torne muito mais letal do que ele é neste momento, porque a verdade é essa, é uma taxa de mortalidade muito, muito baixa, e acho que a humanidade, alguns no tempo, vai aprender a viver com isto. Obviamente estes primeiros tempos são horríveis, porque estamos todos fechados em casa, ainda bem que os governos se mexeram de forma tão rápida e estão a tomar medidas, porque não morreu ninguém em Portugal e nós já estamos a tomar medidas muito restritivas, e ainda bem. Mas pá, acho que no futuro próximo, 2-3 meses, vai ser difícil, vai ser complicado, mas acho que daqui a um ano as coisas vão estar iguais, que é uma merda, que é o que estão, mas pronto.
Sabes o que é que eu acho? Eu tenho imenso medo, e eu concordo contigo que ainda bem que estamos fechados, ainda bem que estamos a tentar evitar mais mortes, porque em Portugal ainda não morreu ninguém, pelo menos até à data de gravação deste podcast, que é domingo, mas eu tenho muito medo, e eu sei que isto é estúpido, mas eu tenho tanto medo que as pessoas se desabituem dos abraços e beijos.
Não, eu não acredito.
Sou uma pessoa que eu chego a um sítio e dou abraços às pessoas e dou beijos e...
As pessoas têm memória super curta, mim.
Eu detesto chegar à casa da minha mãe ou da minha avó e não poder fazer nada.
Mas isso também depende das pessoas, e as pessoas têm memória curta, e eu não acredito nisso. E depois tens países como o Reino Unido, que está a falar de querer implementar aquilo da imunidade de grupo. Se fizerem isso, toda a gente vai apanhar a doença, por isso.
Epá, explica lá o que é isso, há muita gente que não sabe.
Imunidade de grupo é... Imaginem, a minha avó dizia isto muitas vezes. A minha avó tinha 3 filhos, se um deles tivesse varicela, punha os 3 na mesma cama para apanhar as 3 varicela. E é isso que no Reino Unido estão a planear ou a estudar a fazer, que é infectar as pessoas com maiores riscos de saúde, ou seja, os grupos de alto risco, para poderem tratá-los imediatamente, e depois ir infectando a população toda, até cerca de 70, 80%, para que a população fique imune. Agora... Pá, eu não sou cientista, mas eu acho que está provado que existe uma taxa de reincidência de 14%, ou o que é, de pessoas que voltaram a ficar doentes. E só isso já parte o conceito de imunidade.
Pois, não faz sentido.
Mas pronto, eu acredito sempre que estas pessoas que estão a tomar estas decisões sabem muito mais sobre elas do que eu. Claro. Por isso eu só estou a dar a minha opinião.
Pronto, é assim, é óbvio que as pessoas que estão a tomar essa decisão já estudaram mil e uma hipóteses diferentes, e que essa pode ser uma possibilidade das coisas correrem bem, só que... É tão sensível o tema. Já viram o que é infectar toda a gente, os vossos pais e avós, e depois...
Não, não, isto é assumido à partida que há muita gente que vai morrer.
Sim!
E que isso é considerado o preço a pagar.
Eles prevêem 2 milhões, não é?
Fala-se em 2 milhões, eles não prevêem.
Ah, fala-se.
São as estimativas que, sim, são feitas, claro. O governo não, não disse, vão morrer 2 milhões de pessoas.
Sim, mas estima-se que, sim, possam morrer 2 milhões. Epá, já viram a quantidade de pessoas que vai morrer? É claro que os vai tocar a vocês, pessoas que conhecem e... Pá, é horrível. Claro que nós não vivemos na Inglaterra, não é? Mas há muita gente que vive e que vai passar por isto, se isto for para a frente. Eu acho que nós estamos a viver uma época da sociedade que nós nunca mais nos vamos esquecer. Isto vai aparecer nos livros de história dos nossos filhos.
Podia acabar hoje, que já entraria nos livros de história.
Epá, é uma coisa... Eu nunca vivi nada assim.
E eu acredito que isto ainda vai piorar. Depois vai melhorar.
Ai, meu Deus.
Mas eu acho que isto ainda vai piorar. Se o pico da doença for realmente em maio, como estão a dizer... Pá, falta 1 mês e meio para maio.
Uhum.
Nós vamos estar 1 mês e meio fechados em casa. As pessoas vão ficar doidas.
Vão ficar doidas.
Isso é uma coisa que me preocupa, que é... Está tudo preocupado com o coronavírus e bem. Mas as pessoas estão fechadas em casa. A minha mãe não faz exercício nenhum se não sair de casa.
Uhum. E muitas outras
pessoas. Muitas outras pessoas. A minha avó, o meu avô, se vão estar o dia todo no sofá a comer.
Há aqui uma questão muito, muito interessante que eu não sei responder, que é... Há pessoas que dizem que nós não devemos ir para a rua, para ruas onde não há ninguém, correr, porque se fosse toda a gente fazer isso, as ruas estavam cheias de gente. Só que ao mesmo tempo, como é que uma pessoa fica sã, não é?
É, eu concordo.
Da cabeça, não saindo mesmo de casa.
Eu acho que as pessoas vão ter que se orientar, honestamente. Nós
temos a sorte de viver aqui.
É isso mesmo, temos sorte de ter um espaço grande, a tua avó tem sorte de ter espaço de jardim,
sim.
Há pessoas que têm quintais, têm terraços, pá, e eu acho que as pessoas têm que aproveitar o que tiverem de forma segura, sem pôr ninguém em risco,
uhum.
Para não ficarem doidas, porque senão eu acho que nós estamos a resolver um problema e a criar outro, que as pessoas vão ficar malucas, as pessoas, tipo, eu hoje estava a pensar, na minha área, a área de engenharia informática, trabalha-se muito, e neste momento o que estão a dizer a todos os engenheiros informáticos é, trabalhem de casa, e eu estou mesmo a ver que vai haver muita gente a trabalhar 15, 16, 17 horas por dia, e uhum. Ninguém aguenta isso, seja em casa, seja onde for.
É uma coisa horrível e espero que isto se resolva rápido. Eu acho que não também, mas o meu desejo era que isto se despachasse o mais rápido possível. Nós às vezes pensamos, pá, quem me dera não trabalhar e estar em casa à espera que isto passe. Epá, não, isto vai ser a pior coisa de sempre. Mas pronto, há
aqui isto não vai ser a pior coisa de sempre. Isto vai ser uma coisa má. Isto não vai ser a pior coisa de sempre.
Isto para a nossa cabeça é horrível.
É horrível.
Eu não estou a gostar nada
disto. Isto é horrível, mas eu já estive fechado em casa e toda a gente, alguns na sua vida, já esteve fechado em casa.
Olha,
e nós neste momento estamos em casa há dois dias, não sabemos quanto mais tempo é que vamos estar.
Já
se calhar daqui a seis meses nós vamos dizer, ah, estou fechado em casa há seis meses, já arrancar cabelo e isso. Mas neste momento está tudo em pânico e está em casa há dois dias. Acho que as pessoas têm que respirar também.
Temos que respirar e é assim, há imensas, por exemplo, contas no Instagram que nos estão a ajudar imenso a dar ideias. E há aqui seguidores que pedem ideias, eu vou partilhar aqui o nome desta conta do Instagram para vocês seguirem, porque...
Mariana Bossi.
Não, é essa. Essa é muito boa. Sigam também, mas não é essa.
Eu só sigo essa.
É o Stay the Fuck Home, com um underscore no fim, que todos os dias dão uma ideia nova para vocês fazerem. E eu vou ler aqui algumas. Aprenda a cozinhar ou a experimentar novas receitas. É uma ótima oportunidade para...
Sim, uma língua nova.
Exatamente.
Instrumento musical.
Exatamente. Leia aquele livro que queiras começar há meses atrás.
Aprendam a editar. Há muita gente que diz que gostava de ter um canal do YouTube, mas que não tem, não sabe editar. Aprendam.
Agora podem gravar vídeos e podem editar.
Podem fazer montes de testes.
Uhum. Agora sim vais ter um animal de estimação. Olha, por exemplo, podes estar em casa com um animal de estimação.
É verdade. Ou um bebê. Mas o bebê demora 9 meses a ser feito.
Mas o bebê é perigoso nesta fase.
Eu acho que daqui a 9 meses vai haver uma explosão de natalidade.
Epá, eu acho que não.
Eu acho que vai.
Eu acho que as pessoas vão ter relações, como é normal. Mas vão usar os preservativos, não é?
Sim, não é... Claro...
Ou as outras...
É de forma intencional, não é? Métodos. Não é porque se esqueceram de usar preservativo. Eu acho é que as pessoas nestas coisas ficam em pânico. Tipo, vai acabar o mundo, é agora ou nunca. Ah. E aí vão nascer muitos bebês.
Façam isso, não façam isso. Faz amor em dia de semana e a hora que te apetece. Olha, uma outra vantagem, não é? Podes fazer o que quiseres a qualquer hora do dia.
Já podes.
Sim,
sempre.
Eu sou freelancer, eu trabalho a qualquer hora e quando eu quero. E agora só a gente pode experienciar isso. Mais coisas. Porquê? Estás a rir de quê?
Olha, mate.
O que é que foi, pá?
Mais coisas, hein?
Estás a rir de quê?
De ti.
Estás a rir de quê?
De ti.
Explica.
Faz amor à hora que quiseres. E estás a dizer que podes fazer isso todos os dias porque és freelancer.
Estou a dizer trabalhar, oh.
Burro.
Pois é isso.
Burro traidor é o que tu és.
Monta aquele candeeiro que está na caixa
há meses. Pelo amor de Deus, passa ao próximo.
Conhece comidas do mundo a partir de tua casa.
É, morcegos da China.
Olha, podes parar de gozar com a conta.
Não, eu gosto da conta, eu também sigo essa conta. É muito gira, mas não é para comer morcegos da China, mano.
Não se pode dizer nada aqui.
Diz lá mais ideias, vá, não pensam que eu estou só a gozar. Diz lá só mais uma.
Então pronto. Pior que o vírus são mesmo o egoísmo.
Não, espetacular essa frase, adorei.
Volta a ver o final do Euro 2016.
Olha, boa ideia, o gol do Éder e aquela luvinha branca.
Que é isso?
O melhor festejo que eu vi na minha vida.
Ah, já me lembro.
Ah, pois.
Bem, mais perguntas. Olha, há aqui uma seguidora que pergunta, como é que posso acalmar a minha mãe? É que é difícil, porque, imagine, a minha mãe também está-se a passar já. E as pessoas que...
Epá, eu a minha forma de encarar as coisas e de tentar acalmar as pessoas que estão em pânico à minha volta, que também existem, não é? E que me faz muita confusão.
É estar calmo.
Eu não sei lidar com pessoas em pânico, nem queria, mas é sempre matemática, sempre. É os números. E a taxa de mortalidade é muito baixa, é muito, muito baixa. Obviamente que se as pessoas forem buscar o caso horrível da pessoa que lhe saltou os olhos e pá, vai existir de certeza. Mas a verdade é que se toda a gente do mundo fosse infectada, a matemática diz-nos que a taxa de mortalidade seria baixa. E uhum. é nisso que temos que acreditar, porque na minha opinião é uma sorte que assim seja.
Uhum.
Ainda bem que assim é.
Também acho. Epá, é estarmos calmos e não fritarmos também, ou pelo menos não mostrarmos que estamos nervosos.
Epá, mas honestamente, tipo, estar nervoso, isto devia ser uma doença que te uhum. acaça o sistema nervoso. Se estivesse nervoso era ainda pior.
Uhum.
Bah, não é o caso, se a pessoa estiver nervosa e souber lidar com isso, olha, pronto.
Sim, só que
está no direito
é
dela,
muito
não?
difícil reclamar um pai, porque os filhos nunca têm razão.
Pois,
os filhos
sim, sim,
nunca sabem nada. Os pais é que sabem, e se eles estão em pânico...
Sim, a minha mãe já me tratou mal por causa deste assunto, pai, 10 vezes nos últimos 2 dias.
Acham sempre que nós, pá, achamos que sabemos tudo e não sei o quê. Não, nós por acaso temos acesso a mais informação na internet. A minha mãe, por exemplo, não
sim,
precisa.
Sim, eu acho que nós somos, nós, esta geração, sei lá, dos 15 aos 30 ou qualquer coisa assim, somos a geração mais bem informada de sempre. Uhum. E os pais não souberam aceitar isso e
não,
lidar com
não
isso.
Souberam,
os pais não conseguiram aceitar que nós temos acesso e sabemos usar muito mais informação do que aquela que alguma uhum. vez eles tiveram acesso. E não conseguem lidar com isso, porque nós somos uhum. filhos e os pais é que sabem.
Exatamente.
Só que no nosso caso, eu acho que isso se virou um bocadinho. Acho que os pais têm apenas mais experiência e, pela minha experiência, isso muitas vezes não quer dizer nada.
Exatamente. Olha, temos aqui uma menina, nós já lemos aqui a mensagem dela, e ela diz, quero Netflix, mas sou pobre, já gastei um mês grátis. É a Sara Sousa.
Manda mensagem no Instagram, que
manda-nos
nós vamos
uma mensagem, nós
um
vamos...
mês de Netflix.
Exatamente, vamos oferecer-te um mês de Netflix para poderes estar em quarentena divertida e ocupada e a pensar em coisas boas e filmes e séries. E vai ao meu People, que tens lá uma série de ideias para veres de filmes e séries, etc. E vais ficar muito mais entretida nestas férias, que não são férias.
Sim, mas depois as pessoas pensam, ah, eles são bué queridos, estão a oferecer coisas. Mas não, isto é uma contrapartida. Já a rapariga que nós oferecemos, a Pop Figure, já está instruída, que é qualquer comentário a dizer mal de alguma coisa, eles têm que ir lá todos defender. E ela disse logo
exatamente,
que sim,
isto nós estamos a criar um exército.
É criar um exército, exatamente. Isto é ser esperto.
Olha, última pergunta... É uma random shit total.
Ah, fui eu.
Não.
Fui eu.
Não. Fui uma seguidora e ela pergunta, tomate é uma fruta ou um vegetal?
Não sei. É um vegetal, acho eu.
É?
Não sei.
Eu acho que é uma fruta.
Mas eu tenho um tio que sabe responder a isso, deixa eu ver.
É o tio Google.
É verdade.
Diz-me lá o que é que ele diz aí do tomate. Eu acho que é uma fruta.
Ah, o tomate é fruta.
Estás a ver?
O tomate é fruta.
É
vou comer
estranho.
Fruta agora.
Tomatada de goiabada.
Tu gostas de tomates, menina?
Gosto de tomate cherry.
Tipo, isto era uma pergunta normal, entendes? Isto era uma pergunta normal. Como tu és um burro caindo e demoras a responder, já não é uma pergunta normal.
Eu gosto de fazer isso. Para te encurralar, meu caro. Sim. Olha, chegamos aqui a um momento interessante que é, nós temos cada um dilema, um para o outro, para nós resolvermos. Queres ser tu primeiro ou eu?
Ah, eu tinha de facto um dilema. Cadê? Ah, cá está ele. Então, seguinte dilema.
Tum, tum, tum.
Tu ias num cruzeiro com uhum. um monte de gente. Acho eu. Pronto. E entretanto o cruzeiro tem um acidente, era o Titanic, acho eu, e mandam as pessoas todas para os barcos de salvamento.
Uhum.
E tu vais para um barco e a tua melhor amiga que ia contigo vai para o outro barco. E os barcos estão os dois a ir perto um do outro.
Sim.
O teu barco tem um buraco.
Okay.
E está a entrar água.
Sim.
E tem 10 pessoas cada barco.
Sim.
E vocês discutem entre vocês e percebem que se 9 pessoas estiverem a tirar água, há uma que pode estar a descansar. Ou seja, se forem rodando, há sempre uma que pode estar a descansar. Mas no outro barco está a tua melhor amiga e o barco só tem 9 pessoas. E tu podes ir para lá. E o barco está bom. Tu vais para lá e deixas o teu barco entregue à sorte e as 9 pessoas vão ter que estar sempre a tirar água ou vão afundar,
uhum.
ou ficas lá para poder estar uma pessoa a rodar sempre.
Mas espera lá,
a questão é,
eu não posso mandar para lá uma criança para o barco.
Ai, tão politicamente correta. Não sei se podes
não,
mandar
estou a falar sério,
se mandares para lá uma criança, o problema é o mesmo. Simplesmente ficas tu com o problema em vez de ficar entre as pessoas.
Então mandava-se a criança, porra.
Mas porquê?
Então para os outros estarem a trabalhar e a criança estar sempre a descansar. A criança...
Mas depois as pessoas vão ficar exaustas e o barco vai afundar.
Mas a criança fica exausta muito mais rápido, se calhar.
Descansa mais tempo.
Então vá, ficamos lá todos e rodamos, malta. Tudo aí, tudo.
Tá bem, tá
espírito
bem.
E equipa.
A Mariana matava logo 2 ou 3, que era para o barco pesar menos. Com um pau na cabeça.
Olha, agora o teu dilema zinga, para não estar mais em esperto. Se tivesses apenas uma máscara...
entre mim e a tua mãe...
Nino.
Uma
se
máscara.
Tivesses apenas uma máscara para te proteger do Covid-19, a quem davas? E não podes dar a mim?
Dava-te a ti.
Não podes dar a mim?
Não me interessa, dava-te a ti.
Mas eu, não, eu já tinha uma máscara.
E ficavas com duas? Imagina que a primeira se estragava.
Eu já tinha morrido.
Não queria a máscara para nada, então.
Não davas a ninguém a
dava-te
máscara.
Dava-te a ti, punha no teu caixão.
Tens que responder a quem é que davas a máscara.
Se eu só tivesse uma máscara, tivesse... podia... ninguém tinha máscaras, e eu tinha que dar a uma
tinhas
pessoa
que dar
qualquer.
A uma pessoa.
À minha irmã.
Oh, que querido.
Claro, então ia dar a quem?
A sério?
Se tu não pedires.
Carolina, espero que estejas a ouvir isto, o teu irmão ama-te. Ai, meu Deus. Ok. Acabou. Bem, pessoal, chegamos ao fim deste podcast. Espero que vocês tenham gostado, que estejamos a entreter as vossas quarentenas e que continuem aí desse lado para nos contentarem com os vossos views, não é?
Sim.
Sim.
Ainda estão? Isto não acabou ainda?
Não, ainda não.
Olha, então, ainda falta. Isto hoje é 4 horas.
Não, já está bom.
Já está bom?
Olha, hoje vais sair daqui ao mesmo tempo que eu, ok?
Espera aí, eu queria dizer uma coisa. Então, eu escolhi o Joker. Por causa de uma frase do Joker que eu gosto muito.
Espera lá, deixa-me explicar para quem não está a ver. Nós temos sempre aqui uma pop figure.
Temos sempre aqui uma pop figure no meio da mesa. Para quem está a ver no Spotify, não tem imagem. Está aqui o Joker hoje. Pronto, está bom?
Está ótimo.
Ok. Então, eu pus aqui esta figura, porque este é o Joker em termos visuais que eu gosto mais, que é o do Suicide Squad. Apesar de toda a gente ter odiado, eu acho que em termos de tatuagens isso está muito fixe. Mas a personagem que eu gosto mais do Joker, se calhar, é o do Heath Ledger. E há uma frase dele em que ele diz, basicamente, que as pessoas são tão boas quanto o mundo permite que elas sejam. E que se, tipo, se acabarem, ele usa a expressão chips, batatas fritas, as pessoas vão se comer umas às outras. E eu acho que o Corona está a provar isso. Apesar de nós termos exemplos bons, também temos exemplos do egoísmo e do pior da humanidade. Por isso, malta que nos ouve, não sejam assim. Se compraram 100 rolos de papel higiênico, vão dá-los à vossa vizinha velhota que não conseguiu buscar.
Concordo. Olha, já agora, eu queria acabar o podcast, mas há tanta coisa para dizer. Há uma conta no Instagram de uma empresa de... acho que é de comida, de entregas. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas... eles fizeram uma ação espetacular, que é eles disponibilizaram-se de forma gratuita a ir aos supermercados levar as compras aos velhotes. E muita gente
há
se
muita
quis
gente
associar.
A fazer isso. Muita Sim. gente está a pôr tipo, no prédio à uhum. entrada a dizer sei que há aqui malta com mais de 65 anos, se uhum. precisarem que eu vá buscar alguma coisa, estou no segundo esquerdo ou o que seja.
Muito fixe.
Se eu vivesse num prédio, eu juro que eu fazia isso. É fácil dizer, porque uhum. não vivo, não é?
Uhum.
Mas se eu vivesse num prédio, se alguém precisar de ajuda que eu possa ajudar, eu estou disposto
eu sei
a isso.
Que fazias, tu gostas de ajudar. E assim ficamos, pessoal. Obrigada e até ao próximo episódio.
Tchau, malta. Gostei muito. Tenham cuidado. Espera aí, não era para ir ao mesmo tempo.
É
que eu tenho que estar aqui enfiado no microfone, depois é difícil sair.